E nós voltamos com o CBN Saúde. Meu convidado de hoje é o reumatologista Marco Rocha Loures. Nossa conversa, doenças autoimunes. E tem um ouvinte nosso, inclusive, se você quiser participar, como fez o nosso ouvinte Fabrício, que daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta dele para o Dr. Marco, você pode participar pelo WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta para o telefone DDD 44 998779550. Essa conversa está sendo transmitida pela nossa live no facebook.com/radiocbnmaringá. Por lá também você pode participar. Doutor, eu queria começar o nosso bloco com a pergunta do Fabrício. Ele pergunta o seguinte, ó. Diabetes também pode causar uma doença autoimune? Quais doenças podem ser causadas?
A diabetes tipo 1, que é a infanto juvenil, ela já é uma doença autoimune. Porque dá menos de 16 anos, né? Normalmente entre 7, 8, 10 anos, às vezes pode passar muito tempo sem ter clínica. É uma doença que tem que ser vista no começo, também um diagnóstico bem rápido, precoce, para tratamento precoce. E ela tem um anticorpo contra as células beta das ilhas de Langerhans do pâncreas. É bem clássico essa doença do diabetes tipo 1. Né? E o que, que ela pode levar com o tempo? Ela pode levar, se não for bem tratada, a pessoa ela fica com baixo peso, baixo peso e baixa altura, né? Pode dar problema de vasos, porque a diabetes é um problema de vaso, porque ela começa a dar lesão no endotélio dos vasos e pode dar lesão de rim, lesão ocular. Muitas pessoas que não tratam do diabetes ou não fazem dieta, não tomam remédio, não fazem um tratamento adequado, perde a visão, perde a audição, perde membros, né? A gente faz câmara hiperbárica nas lesões de feridas de diabetes, pé diabético, né, que ajuda muito essas coisas. Lógico, tem que fazer uma série de... É um tratamento multidisciplinar do diabetes. Né? Então, é uma doença autoimune. Ela já é uma doença autoimune, somente o tipo 1 é uma doença autoimune. E leva a complicações, como eu falei aqui, de coração, pode ter derrames ou AVCs, né, que chama de AVC, mas é derrame mais cedo, o maior número das pessoas que não têm diabetes, pode ter infarto maior, isso é comprovado na literatura.
Então você precisa pensar que a doença autoimune, ela está às vezes associada a doenças tradicionais que a gente não Sim. conhece, que pode fazer com que as coisas se agravem. Aí eu estava falando do lúpus, que também tem vínculo com, é uma doença autoimune, é isso?
O lúpus é uma doença reumática, a gente não tem visto hoje, pelo avanço do tratamento, da terapêutica, menos lesões, menos comprometimento do paciente com os órgãos assim, mais nobres, como o rim, os vasos, né, o pulmão e o coração. Mas é uma doença autoimune, o lúpus eritematoso sistêmico. Tem vários tipos de lúpus, né? Tem um lúpus mais leve, você falou assim, tem cura, por exemplo. Você pegar um lúpus de pele, por exemplo, não é tão grave. Ele não se transforma em lúpus sistêmico, né? Lúpus de lesão de pele. Mas tem o lúpus subagudo, que não dá tanta lesão renal. Então tem vários subtipos. Mas tem alguns lúpus, tem alguns marcadores no sangue, que tem, por exemplo, o DNA nativo positivo, SM, e a gente pode, então, monitorizar esses pacientes. Esses pacientes, a gente sabe que, teoricamente, se tem os exames positivos, eles podem fazer uma lesão renal. Então, a gente vê esses pacientes com menos tempo, com uma medicação um pouquinho mais rigorosa, com uma orientação melhor. Então, alguns você cura entre parentes, mas você tem controle desses pacientes. Uhum. Mesmo o lúpus, que são doenças graves, depende do tipo, você pode espaçar e dar remédios menos fortes. E os lúpus que você tem marcadores mais específicos, aí você tem que ver com mais atenção.
Alergia que o senhor comentou, até o início da nossa conversa foi sobre alergia, que tem muito a ver com doença autoimune. Né? A gente sabe que a rinite alérgica é, de certa forma, uma reação do nosso corpo a tentar resolver um problema externo. Né? Agora o senhor falou que tem muitas coisas que são do próprio organismo, que a gente acaba disparando dentro do organismo esse problema de doença autoimune. Disparado isso, tendo esse problema, a gente pode ter aí, e tendo que conviver com isso, né? Uma coisa transmitida geneticamente, quer dizer, eu posso passar a ter nos meus filhos o mesmo problema que eu adquiri, que eu não recebi dos meus pais?
Pode. Um exemplo isso, eu vou te dar um exemplo da diabetes, que foi feita a pergunta pelo Fabrício, mas isso pode extrapolar para as outras doenças, né? Você, por exemplo, os pais podem ser diabéticos e terem 5 filhos. Desses 5, 2 podem ter diabetes e 3 não. Por quê? A carga genética que nós recebemos é metade do pai e metade da mãe. Então, você pode ter a carga genética do pai, se os dois tiverem, logicamente, que a possibilidade teoricamente e percentualmente, eles terem mais os 5 terem. Mas não obrigatoriamente, porque você pode, essa carga genética pode conter a genética, a gente chama de penetrância do pai e da mãe, mas não ter a doença junto nessa penetrância genética. Então, você pode ter os dois pais, os dois avós, os quatro avós, com a diabetes, que é um exemplo, e ter os netos ou os filhos sem ter diabetes. Pode. Uhum. A possibilidade é grande, mas não necessariamente. Por exemplo, se tem 5 filhos, três podem terem diabetes e dois não desenvolveram diabetes. Então, porque a genética ela tem muita percentagem em termos de epidemiologia, tem muita percentagem, tem muita penetrância, isso aí é uma coisa que você não pode prever. Tá? Mas, logicamente, que a genética é importante.
Vida urbana, vida agitada, a gente tem uma alimentação nada saudável, às vezes bastante desregulada. Tudo isso pode desenvolver o problema de autoimunidade?
Pode. Quer
dizer, a gente pode dar uma disparada no nosso corpo de problemas vindo desse
poluição, fator? Poluição. Como eu falei aqui, os derivados de química, né? Poeiras químicas que você pode ter, por exemplo, pessoa que mexe com mármore, aquilo ali pode desenvolver. Cigarro, como eu te falei. Eu só oriento que quem fume, pense duas vezes. Eu fui fumante, eu posso te falar. É difícil parar de fumar. Mas o cigarro hoje é um veneno para qualquer pessoa, mesmo que não tenha doença autoimune. Tá? Mesmo que não tenha doença autoimune. Eu tive agora, estava vindo agora de São Paulo esse final de semana, no encontro de reumatologia avançada, tinha até algumas assim, pessoas de fora, dos Estados Unidos, da Europa, e lá foi discutido muito o estresse causando inflamação, liberando citocinas, essas citocinas agindo como estimulando doenças autoimunes. Então, o estresse, isso a gente vê na prática mesmo, isso está sendo comprovado na teoria. A gente sentia, por exemplo, qualquer doença autoimune que a gente tem na nossa área, na hora da pneuma, na hora da nefro e tal, a gente está equilibrado, esse paciente está tomando pouco remédio, está indo bem. Se ele sofre um estresse por outro motivo de trabalho, familiar ou pessoal, ela tem crise, mas assim, rapidamente, de um dia para o outro, ela está bem. Doutor, estou mal. Aconteceu alguma coisa? Tá? Não, eu fiquei aborrecido porque aconteceu isso aqui, aquilo. Então, por qualquer que seja o motivo de estresse, você nota que esses fatores de tensão, eles podem desenvolver, não desenvolver o início da doença, pode desenvolver crises dessa doença.
Ou seja, dispara a doença, potencializa ela.
Exato, exato. Porque tem explicações. Porque você está bem, quando você sofre um estresse, a gente sabe que libera adrenalina, serotonina, mas libera também citocinas. Citocinas são os intermediadores das inflamações.
Então significa que, quer queira, quer não, a gente tem que tomar cuidado com qualidade de vida.
Total.
E prevenção. A prevenção para uma doença autoimune, ou detectar ela muito cedo. É aquela velha regra que a gente tem que ter, de saber controlar a alimentação.
A gente faz pesquisa, viu, Gilson? E na pesquisa, muitas vezes a gente tem questionários. Um dos questionários muito usado, pesquisa no mundo inteiro, chama-se HAQ. Só que é H-A-Q, é Health Assessment Questionnaire. É um questionamento de avaliação de saúde. Aí entra a qualidade de vida. Tá entendendo? Se você está bem, se você está tranquilo, se você não teve estresse. Esse hack é extremamente questionado, importante, que é exatamente qualidade de vida.
Ou seja, muita gente pode ter hoje uma saúde aparentemente perfeita e você pode acabar desenvolvendo uma doença autoimune devido a esse tipo de ambiente que você frequenta e as coisas a qual você é exposto.
Exato.
Cada vez mais cedo, doutor, ou é aquela coisa assim, não, isso é coisa da idade, do tempo, não?
Cada vez mais cedo a população está crescendo, né? A população está ficando crescendo muito, nascendo mais pessoas, as pessoas estão vivendo mais, logicamente as doenças autoimunes aparecem mais, né? E logicamente o aumento das doenças, não só na nossa área de reumatologia, mas todas as outras estão aumentando, né?
Uma última pergunta, para a gente entender um pouco melhor o tratamento, mas ao mesmo tempo a convivência com isso, né? Quando a gente pensa nas doenças autoimunes que a gente adquire com o ambiente urbano, com a vida que a gente leva, né? A gente tem que se preocupar até que ponto com essa doença. Ela é uma coisa que pais, por exemplo, têm que preocupar com seus filhos, coisa que tem de filho que tem alergia, estresse. Como é que a gente pode conviver nessa relação com a doença e, ao mesmo tempo, olhar para os nossos filhos e pensar, pô, eu não queria que eles tivessem isso?
A atenção, principalmente, para você fazer a prevenção ou, se tiver, você tratar rapidamente, isso vai a orientação aos pais, aos professores, é história familiar. Aí muitas pessoas no consultório falam, mas doutora, por qualquer tipo de doença autoimune, eu vou falar de fazer no meu filho um exame para ver se ele tem. Eu falei, não faça por enquanto, porque ele pode ter o exame e não desenvolver a doença. Aí a pessoa vai ficar estressada o tempo todo. Poxa, meu filho vai desenvolver. E não desenvolve. Como eu falei, o FAN é um, o fator látex no artrite reumatoide é outro, que não desenvolve. Então, aí, é, como eu falei, tem que somar a clínica com o laboratório, com a imagem, com a história, com o tempo de desenvolvimento dessa doença. Então, a orientação é... É, se tiver uma história familiar, não desenvolver clinicamente nada, não procure. Não é aí. Isso aí vai deixar mais preocupada a família e os pais. Eu acho que não deve ser por aí. Mas se a pessoa, por exemplo, ou jovem ou adolescente, tiver, por exemplo, fraqueza muscular, febre baixa, ou pode ser até alta, dificuldade de se locomover, dor em algum local... Né, e procurar um clínico. O clínico fala assim, bom, isso é doença reumática, ou essa doença pulmonar, ou essa doença de sistema que seja, ou infecciosa que seja, aí procurar o especialista. E aí sim esse especialista vai fazer o screening, chama de screening, para ver se a gente chega no diagnóstico. Aí vai dar o tratamento de acordo com a necessidade. Essa é a orientação.
Doutor Marco, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, obrigado aos ouvintes e boa semana, né?
Eu conversei com o reumatologista Marco Rocha Loures, falamos sobre doenças autoimunes. Conversamos aí sobre a diabetes, inclusive pergunta do nosso ouvinte, Fabrício. Falamos também sobre lúpus, as doenças que, até a alergia, podem estar associadas à autoimunidade.